Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC AM em parceria com o Observatório Nacional.
O Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência vai ser comemorado no próximo sábado, dia 11 de fevereiro. A data foi instituída em 2015 pela Assembleia das Nações Unidas. O objetivo é discutir a participação igualitária das mulheres nas ciências. E esse é o assunto de hoje do nosso quadro Ciência no Rádio. E para isso a gente tem a participação da doutora Josina Nascimento, ela que é gestora da Divisão de Comunicação e Popularização da Ciência no Observatório Nacional. Um bom dia para você, Josina. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso Ciência no Rádio.
Bom dia, Dylan. Bom dia a todos e todas as ouvintes. É uma felicidade estar aqui com vocês.
A felicidade é nossa, Josina. Você está aqui como representante da luta, né? Dada a sua imersão, toda a sua colaboração para a ciência. Então, ninguém melhor do que você para responder para a gente qual é a importância dessa data que nós vamos comemorar nesse sábado.
Olha, Dylan, esse Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência é muito importante, essa iniciativa, né, da ONU, da Unesco, de criar essas datas para conscientizar todas as pessoas, as instituições, né, e essa questão das mulheres fazerem parte da ciência. Foram observados índices, né, de que mais ou menos 30% dos pesquisadores, as mulheres, né, são apenas 30% dos pesquisadores no mundo todo, de todas as áreas. Né? No Brasil, nós estamos bem representados, somos 54% das pessoas que fazem doutorado, e nós temos algumas coisas que foram sendo observadas e construídas ao longo do tempo por conta de muita luta. Então, quando a gente tem um dia instituído internacionalmente, é muito importante, porque não só naquela data, mas se desenvolvem projetos, e também se busca leis que mudem, por exemplo, as mulheres poderem ter até uma licença maternidade durante uma bolsa de mestrado, uma bolsa de doutorado.
Sim.
Né? Algumas conquistas que foram sendo conseguidas ao longo aí de alguns anos, e principalmente a partir da instituição dessa data em 2015.
Muito interessante. Você destacava, né, que aqui no Brasil a gente tem números um pouco diferentes do restante do mundo, né? A gente fala que as mulheres representam menos de 30% dos pesquisadores do mundo. No Brasil, a gente tem 54%, né, das pessoas que fazem doutorado e ainda lideram as publicações. 70% dos artigos científicos do país são publicados por mulheres. Mas aí, se a gente, por acaso, aqui esquecesse da existência do preconceito, o número de bolsas de produtividade está aqui para mostrar, né? Embora as mulheres sejam maioria na publicação, na hora de receber a bolsa de produtividade, elas representam apenas 24% das bolsas, né? Então, Josina, eu gostaria de te pedir para falar, seja da sua experiência, seja da experiência das pesquisadoras, né, com as quais você convive, de que forma, né, a gente ainda pode notar esse preconceito em relação às mulheres nas ciências?
Eu acho que ele ainda ficou, né, está sobre nós, a maternidade.
Sim.
Bom, eu posso falar assim com muita propriedade, porque eu tenho 6 filhos.
6?
E 6, meia dúzia.
E foi mais corajosa, então, do que a minha mãe, que tem 5.
Olha aí.
Superou.
Então é muito difícil você, após uma licença maternidade, né, você voltar ao trabalho, cuidar dos seus filhos de forma, da maneira como você quer cuidar, de forma dedicada, né, toda mãe quer ser dedicada e dar conta da coordenação da casa e do trabalho. O trabalho científico, ele não tem hora, né? Você não começa às 8 da manhã e termina às 5 da tarde.
Sim.
Você vai direto, sem
é
parar. Então, embora muitos papais, né, homens, estejam também bem envolvidos com a educação, com a divisão do trabalho, cada vez mais a gente tem visto isso, ainda é muito forte, né, sobre
Sim.
as mulheres, essa questão da maternidade, da amamentação, do cuidar da criança bem, mas também, principalmente quando está doente. Para mim é o mais difícil, sempre foi quando alguém ficou doente, é desesperador, né, você
Sim.
dar conta de continuar trabalhando e cuidar. Então, isso é uma parte que como eu te falei, né, vem sendo visto. Por exemplo, meus dois filhos mais novos são gêmeos. No meu tempo, eles têm 20 anos. Não tinha uma licença maternidade maior para quem tem gêmeos. Então, eu tive que fazer uma licença sem remuneração. Nossa. Porque não tinha condição de voltar a trabalhar.
Sim.
Com eles. Atualmente, não. Atualmente, dada a luta e tal, se conseguiu que a licença maternidade para quando você tem gêmeos é um pouco maior. Então, as coisas elas vão acontecendo a partir desses envolvimentos, dessas lutas, da conscientização, né, desses projetos, principalmente dos projetos como nós. Então, eu que já estou, enfim, né, no topo da carreira e já estou com, vou fazer agora 64 anos, então o que eu faço? Eu trabalho em projetos que apoiam as meninas e mulheres na ciência, porque Sim. também é uma maneira de mudar esses índices, de melhorar esse envolvimento, porque essa média que a gente falou aí, é 54%, é uma média.
Sim.
Mas a gente nota que nas ciências exatas, os números são muito menores.
Exatamente.
Então, os projetos que eu trabalho são projetos voltados para meninas e mulheres nas ciências e mais essas ciências mais exatas, que são as nossas áreas, né? Física, matemática, astronomia, e que a gente que tem mais resistência de você ter interesse das meninas.
Com certeza. Você citou essa luta, o Observatório Nacional está engajado nessa luta, então a gente gostaria de saber um pouco sobre os projetos. Eu me lembro que você falou já há algum tempo sobre o Meninas no MAST, né? Uma parceria entre o Observatório Nacional e o Museu de Astronomia?
É um projeto belíssimo. Meninas no MAST conta com a colaboração do ON, mas é principalmente o Museu de Astronomia, através da doutora Patrícia Spinelli, isso, um grupo, uma equipe que foi formada, e começamos com escolas públicas. Então, assim, nós não tentamos fazer uma coisa grandiosa, a gente trabalhou inicialmente com uma escola pública, às vezes temos fomento da FAPERJ, tivemos fomento do British Council também no ano passado, e estávamos trabalhando com meninas de ensino médio. Foi
Sim.
muito bonito, nós fizemos clubes de astronomia, essas meninas participaram de feiras de ciências, obtiveram medalhas nas feiras de ciências, aprenderam que elas são capazes de aprender sobre ciência, divulgar, fizeram um trabalho de divulgação de pesquisa científica mesmo, sabe, de iniciação científica, dado, olha, foi muito legal. E esse ano que passou, 2022, pela primeira vez nós trabalhamos com crianças de ensino fundamental, em duas escolas, aqui no Rio de Janeiro, em duas escolas públicas.
Que legal.
Envolvendo as professoras, né? Então, através das professoras, nós chegamos às meninas. Eu posso dizer assim que é extremamente motivador nós estarmos dentro da escola, fazendo atividades com essas meninas e elas estarem envolvidas. Usamos jogos, usamos atividades, tudo que seja... com muito prazer, com muita alegria, mas também mostrando a ciência, mostrando como é que você descobre, como é que faz pesquisa. Então, é um trabalho que a gente já tem algumas publicações e que tem surtido assim, muito, 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 muito efeito mesmo. Assim, eu e a doutora Simone da Fon trabalhamos aqui pelo Observatório Nacional, mas a grande maioria é realmente do MAST. E a doutora Patrícia e a sua equipe estão de parabéns. Tem
Muito
um outro
legal.
Projeto também, que eu participo, porque faço parte da Coordenação Nacional de Divulgação de Astronomia, a Coordenação Científica do Brasil, eu sou a vice-NOC Brasil, e nós temos um projeto Mulheres e Meninas na Ciência. Nós, pelo menos uma vez por mês, fazemos uma live com alguma dessas, uma ou duas, ou até três já tivemos, dessas mulheres que no Brasil inteiro trabalham com esses projetos. Então, já temos aí ao longo de um ano e meio, nós temos umas 8 lives que estão no canal do YouTube do Observatório Nacional. Através dessas lives, nós conhecemos várias mulheres que no Brasil como um todo vêm trabalhando nesses projetos, motivando meninas e adolescentes a se interessarem pela ciência. A gente está nesse projeto, a gente pretende fazer um site para, olha, eu quero saber onde é que tem aqui, por exemplo, no estado do Rio, quais são os projetos, quais são os projetos em Minas, no estado, sabe, a gente vai tentar fazer por selecionando, né, por áreas. Não que as pessoas precisem estar presencialmente, né, nos projetos, mas que tenham mais facilidade de se envolver.
Muito
e tem
legal.
Um terceiro projeto do OAN, que é o Garotas do ON, que nós começamos também com escolas públicas, começamos com a Escola Estadual de Vila Bela, em Mesquita, e depois começamos um trabalho no Colégio de Aplicação. E também era uma coisa simples, mas que a gente via que ajudava. Uma vez por mês, uma das mulheres que fazem ciência aqui no Observatório, instituições que são parceiras nossas, iam à escola para fazer uma palestra, falar da sua vida, do seu trabalho, e as dificuldades que enfrentou e como que conseguiu lidar com essas dificuldades e responder as perguntas. Principalmente, ficar junto com as meninas e responder as perguntas e tirar as dúvidas e mostrar que é possível. Porque em ciências exatas, muitas vezes, tem aquela ideia de que a pessoa precisa ser uma pessoa especial para ser físico, para ser astrônomo, para ser matemático. Não é. É uma dedicação como outra profissão qualquer, né? Então, toda pessoa é capaz. Então, isso é uma coisa que a gente observa que, chegando perto, desmistifica um pouco, diminui um pouquinho essa distância. Então, esse projeto de Garotas do ON também vem devagarzinho fazendo a sua parte, mas vem fazendo a sua parte.
Muito legal, a gente vê que o universo se expande, né, no imaginário das meninas e das mulheres, e elas passam a contar com essa opção, né? Não quer dizer que elas necessariamente irão atuar nas ciências exatas, vão pesquisar exatamente astronomia, enfim, mas ao perceber que existe a possibilidade, né, se existir o desejo, se existir a vocação, esse caminho também passa a estar aberto, passa a estar disponível. É muito bacana que a gente possa ver o avanço de projetos como esse. Então, só tenho a te agradecer, doutora Josina Nascimento, gestora da Divisão de Comunicação e Popularização da Ciência no Observatório Nacional, e com essa ampla participação e contribuição que a gente vai percebendo, né? À medida em que você mostra para a gente em quantos projetos você está metida, no fim das contas, está contribuindo, está participando. Josina, muito obrigado. Mais uma vez, um prazer conversar contigo.
Eu que agradeço, Dilan. É um prazer, uma felicidade estar com você, com as ouvintes e com os ouvintes. E queria motivar a todas as pessoas. E sempre que tiverem a oportunidade de envolver uma criança, um adolescente com ciência, levar para o museu para visitar, qualquer coisa que puder, que possa envolver uma criança, um adolescente, traz ele para a gente.
Opa, tá aí, né? Tá aí a dica da Josina. Um abraço para você, até a próxima.
Ciência no Rádio. Fenômenos no ar.